Se aquilo que nós acabamos de cantar estiver valendo, então podemos ser gratos. E vale, de fato, nós temos que reconhecer a nossa sorte, nós temos que compreender que, do lado de Deus, de fato, tudo já aconteceu. Mas Deus não pode fazer a não ser o que Ele já fez. Ele já fez tudo. Na cruz, o nosso Senhor exclamou: está consumado. Mas não era possível. A cédula de culpa foi rasgada. O pecado foi perdoado. Todo o dano foi reparado. Cabe somente a nós se aceitamos com gratidão. E ainda, o que fazemos com isso? Que nós mantenhamos aquilo que Deus nos concedeu. Que nós vivenciemos e possamos passar adiante. Justamente nós, como filhos de Deus, temos que estar atentos, vigiando, tomar cuidado, porque o inimigo quer causar dano a nós. Ele quer nos segurar. Ele quer até que nós tornemos uma falta de bênção um para os outros, mas Deus quer nos abençoar para que possamos ser uma bênção. Então é necessário que nós tenhamos pensamentos e palavras sob controle, como nós em algum momento já lemos, que todo o corpo, cada membro do corpo é atingido pela luz de Deus e assim está subordinado à palavra de Deus. Somente então, quando nós nos subordinamos a Deus, o inimigo, com o seu poder, ele se subordinará a nós, porque diante de nós ele não tem respeito nenhum e não cuida nada de nós, mas diante de Deus ele tem que mostrar respeito e atenção. E se nós nos subordinamos a Deus, então o inimigo necessariamente também tem que se subordinar a nós. Por isso, o Senhor já naquela época disse: eu vos darei plena autoridade sobre todas as potestades do inimigo. Por que ele pôde dizer isso? Porque ele venceria todas as potestades do inimigo e também venceu, de fato. Com isto, ele simplesmente nos deu plena autoridade já sobre o inimigo derrotado, pela graça. Também isto eu aqui disse em algum tempo, de tais reuniões, nós temos que atentar. O inimigo, de todas as formas, ele tentará atrapalhar a atmosfera. Vamos, por favor, atentar para que ele não consiga, em nós ou através de nós, fazer algo. Nós estamos aqui para encontrar-nos com o Senhor, para vivenciar a Deus. E eu estou certo que teremos ainda horas poderosas, mas não se trata somente de ensinamento, se trata que cada um encontre seu lugar no reino de Deus, sua posição em Cristo, tome, assuma e reconheça o que nós nos tornamos pela graça. Nós falamos basicamente sobre a mensagem do tempo do fim, mas isto não pode ser somente um ensinamento ou uma doutrina, tem que se tornar realidade. Por isso, temos que estar cientes que Deus, ele tem um sentido e propósito com aquilo que ele fez. E assim, que os dias que estão adiante de nós ainda possam servir para que nós entremos mais profundamente naquilo que Deus nos preparou. Vamos, em uma contemplação da palavra especial, vamos passar para ela. Vocês sabem, nós devemos deixar a palavra de Cristo morar ricamente no nosso meio. E isso nós queremos fazer. Primeiramente, eu lerei. Vocês podem ouvir, estão ouvindo bem? Eu tenho a impressão que eu estou aqui num ângulo meio fechado. Eu primeiramente lerei de Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 33. Uma palavra que o irmão Kupfer, ontem à noite, encontrou rapidamente. Jeremias 31, versículo, a partir do versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua culpa e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Uma palavra maravilhosa que, quando Deus em Cristo fechou a nova aliança, Ele quis ser nosso Deus e se tornou o nosso Deus. Deus Ele sempre foi, mas agora Ele quer ser o nosso Deus, meu Deus, teu Deus. Vocês conhecem a diferença. Falar de Deus, fazem todos, mas esta relação pessoal, Deus, através de Cristo, Ele formou conosco, porque Ele, em Cristo, se tornou ser humano em Cristo. E se trata desta relação pessoal com Deus, que nós, como filhos e filhas de Deus, recebemos. Um filho não precisa primeiro formar sua relação com o pai. Já desde o princípio existe através do nascimento. Está aí. Da mesma forma, a nossa relação ao nosso pai no céu tem que estar aí. Se nós fomos nascidos de Deus, então somente é necessário a faísca que atinge o germe da palavra que foi colocado dentro de nós e toca-o para que nova vida possa brotar. E quando isso acontece, nesse momento, também nós podemos exclamar: nosso Pai, não somente Pai, nosso Pai, meu Pai. A relação pessoal com Deus foi estabelecida porque Deus pessoalmente, em forma humana, como Salvador, Ele se revelou. Nós, assim, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Assim, não precisa um ensinar o outro a respeito, um ensinar o outro a respeito disso. Deus nos deu ensinamento de antemão. E então, através da aliança, Ele tornou realidade aquilo que Ele havia prometido. Hoje, eu desejo ler um número de passagens bíblicas para nos mostrar quão diferentemente também na Bíblia certos termos são ditos e nos mostrar como, através da graça de Deus e ajuda, podem ser ordenados corretamente e têm que ser ordenados. Eu começarei com 2 Pedro, capítulo 3, e para aqueles que especialmente esperam que seja perguntado o que se refere à mensagem, vocês ainda chegarão ao seu direito, mas primeiramente vamos fazer a contemplação da palavra, e então nós chegaremos à mensagem para o nosso tempo. Nós teremos perguntas e respostas sobre tudo o que é de significado. 2 Pedro, capítulo 3, aqui lemos a partir do versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de vosso Senhor, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Que palavra maravilhosa da exortação! Os apóstolos também eram pastores, e como pastores, eles tinham o bem da congregação nos seus corações. Não há nenhum homem de Deus que no reino de Deus tenha sido colocado com ministério que não se preocupe, que não tenha uma carga, uma aflição no seu coração para a congregação em geral. Em outro lugar, Pedro escreve que não devemos reinar autoritariamente, mas servir com o dom que Deus nos concedeu. Isso todos os homens de Deus fizeram. E aí se mostra se uma pessoa foi enviada por Deus ou não. Nos dias de Salomão, de fato, esse amor divino foi mostrado por um exemplo terreno muito abertamente. Lá, duas mulheres queriam colocar o direito a um filho. Ambas disseram, o filho pertence a mim. E então Salomão foi chamado, ele deveria falar o juízo, que mulher deveria então receber a criança. Vocês todos conhecem a história. Ele se sentou e disse, tragam-me uma grande espada. É um juízo muito bonito. Tragam-me uma grande espada. Então ele disse, agora eu vou partir essa criança em duas metades e cada das mulheres ganhará a metade. E a mulher, que era mãe, ela gritou de todo o seu coração, não, não, dá à mulher o filho, a criança, mas não reparta. E Salomão simplesmente ele pôde dizer, então, esta é a mãe, esta mulher com um grito do coração, que não queria que a criança fosse partida, esta é a mãe. A outra disse, então, divida. A coisa estava esclarecida. Há hoje muitos que querem partir, sempre partir, dividir, separar e causam partições. E esses são aqueles que não sofreram as dores de parto, que posteriormente vieram simplesmente e se sentaram no ninho já preparado e em seguida o sujaram. Homens de Deus que foram determinados para carregar a semente divina, para que filhos de Deus possam ser nascidos como o orvalho da manhã, da alvorada. Eles não vêm para dividir, para partir. Eles vêm para edificar. Eles vêm para juntar e para consolar e assim por diante. Agora nós vamos para uma parte muito difícil. Para uma parte muito difícil. Nós colocaremos uma coisa em frente da outra. Começamos com Lucas 2, com a palavra conhecida, que nos últimos dias, de forma especial, foi ressaltada. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Aqui está: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Primeiramente, a palavra paz. Nós chegaremos ainda aos outros termos, falaremos. Mas aqui se trata da paz. Quem lê esta palavra poderia ter a impressão que no momento. Então não haveria mais. A partir desse momento não haveria mais guerra, tudo estaria em ordem novamente, em todos os lugares, alegria e paz em toda a terra, sim, sobre a terra. Pois assim está escrito: glória a Deus nas alturas e paz na terra. E boa vontade para com os homens. Eu leio de Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Ou a segunda criatura, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ambas coisas estão na Bíblia. Paz na terra e as pessoas da boa vontade, e da mesma forma está que a paz seria tirada da terra e que as pessoas se matariam umas às outras. O incrédulo lê a Bíblia, então fica totalmente confundido e pergunta: mas que coisa, o que deve ser então? O que deve ser? Nós então temos que discernir de que paz se trata: de paz terrena ou de paz divina? De paz que está no coração ou paz que somente é exclamada? Eu leio intencionalmente um grande número de tais passagens, que aparentemente se contradizem somente para nos mostrar que nós temos que ser espirituais para ordenar tudo divinamente. Por isso, Paulo escreve: o homem natural não entende as coisas do Espírito, para ele são uma tolice. Tudo lhe parece cheio de contradição. E no fim ele diz, isso é para um paradoxo, o que, que eu posso fazer com isso? O homem espiritual, ele então tem a graça de Deus para ordenar, para reconhecer do que é falado aqui e do que se trata lá. Tudo ao seu tempo, tudo no seu lugar. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, está a palavra conhecida que foi dada com o anúncio do nosso Senhor quando ele se tornasse ser humano. Isaías capítulo 9, aqui está no versículo 6. O seu principado será sobre seus ombros e a paz do aumento do seu governo, versículo 7, e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos prometeu isso. Aqui se trata para mim especialmente da primeira parte. O seu reinado, o principado, será extenso e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Vocês percebem do que se trata aqui? O trono de Davi. Isso já mencionamos ontem. É o trono do rei. Quando o Senhor, como filho de Davi, entrar no reinado, quando ele começar o reinado, então naturalmente haverá paz sobre toda a terra. O que há pouco nós dissemos aqui, em muitas profecias do Antigo Testamento, a primeira e a segunda vinda de Cristo, e aquilo que está ligado com isto, é dito de uma só vez. Então tem que ser discernido do que se trata e nós temos que reconhecer em que tempo aquilo que nós lemos cabe. Se contamos que já na primeira vinda de Cristo haveria paz sobre a terra e cordeiro e leão estarão no pasto juntos, então não ordenamos a coisa certa. De forma certa, leiamos novamente Lucas 2, Lucas capítulo 2, da oração de Zacarias, Lucas 2, para trazer à luz aqueles que estão nas trevas e nas sombras e colocar os nossos pés no caminho da paz. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas nas quais é falado da paz que Deus fez conosco. Se trata da aliança da paz que Deus fechou conosco e começa com a paz interior, com a paz da alma em você e em mim, antes que então a paz sobre toda a terra possa estar. Nós lemos adiante de Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 26. Aqui é dito novamente, usado uma expressão que em relação àquilo que foi anunciado de paz, aparentemente está em contradição. Daniel 9, versículo 26. E depois das 62 semanas ano, será cortado o Messias ungido, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. O anúncio foi paz na terra e boa vontade e para pessoas da sua boa vontade. A paz, não haverá fim na paz no trono de Davi. Aqui está, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E então nós chegamos ainda à palavra que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, a palavra conhecida para todos nós, não precisamos sequer ler 2 e 3, ele escreveu, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Vamos pegar as palavras de Jesus, de Mateus 24, e haverão guerras e gritos de guerra, rumores de guerra, fomes, tempos caros e assim por diante. Nós vemos que tem que ser ordenado corretamente. Jesus, ele trouxe a paz aos próximos e aos que estavam longe. Paz com Deus. Não paz terrena. Também esta virá ainda, mas ainda não está aí. A época do milênio ainda está diante de nós, mas vivemos no período no qual nós encontramos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos cantar: se paz com Deus atravessa minha alma, então regozija-se e louva o coração. Nós discernimos então a paz terrena da espiritual, o espiritual do terreno, o humano do divino, e percebemos precisamente aonde a tal passagem bíblica e a outra pertencem. Nós chegaremos ainda a falar algumas coisas que serão mais difíceis. Vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Aqui nós lemos a partir do versículo 51, Lucas capítulo 12, versículo 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes divisão, dissensão. Mas o que é isso? O Senhor não tem que vir para isso? Para trazer dissensão, divisão? Já existe tanto sem Ele? Também sem Ele. Ele verdadeiramente não precisa vir para isso? Mas aqui está escrito assim. Pensais que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo digo, mas divisão. Porque de hora em diante haverá numa casa cinco pessoas divididas, três contra duas e duas contra três. E estarão divididas, o pai contra seu filho, o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha e a filha contra sua mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. E a coisa segue adiante. No profeta Miqueias, no capítulo 7, tudo foi predito, mas como devemos ordenar isso agora? Paz na terra e nos homens de boa vontade, Ele é a nossa paz. O seu nome é até maravilhoso Conselheiro, Eterno Pai, Príncipe da Paz. E o Príncipe da Paz diz: não pensem que vim para trazer a paz, mas muito mais divisão, eu vos digo. Como acontece a divisão? Quando dois são contra três ou três contra dois? Se dois se decidem para o Senhor e três não, Está certo? Então começa já. Então já, confusão na casa. Se toda a casa é salva, bem-aventurada a casa, mas não é sempre o caso. Então, pode acontecer que alguns na casa são salvos e os outros não. Acontece repetidamente, irmão Russo, está certo. E o que é então? Então a bênção na casa está torta. Então não há mais compreensão para o outro. Então estão se vivendo, separando-se. Então chega até o ponto que se sentem estranhos um ao outro. E um olha para o outro e poderia se colocar a pergunta: sequer pertencemos, nós estamos juntos? Somos uma família? Falando terrenamente, sim. Mas aqui, para pegar esse exemplo adiante, há dois ou três, dessa família terrena, partiram ou separaram-se espiritualmente e entraram na família divina, foram colocados lá. E já os outros não entendem. Aqueles que ficaram incrédulos dizem: mas vocês têm que ir ao culto? É necessário? Vocês também podem servir a Deus aqui. Vocês todos conhecem os argumentos. E já uma coisa traz a outra. Divisão está na casa que o Senhor trouxe, mas essa divisão só surgiu porque houveram alguns que consagraram suas vidas ao Senhor. Uma divisão aconteceu. Uma linha de separação. Uns seguem o Senhor, os outros não. E assim, não há caminho mais conjunto. Está no profeta Amós, escrito, capítulo 3. Como podem dois caminhar juntos, a não ser que estejam de acordo? Tem que se estar de acordo. Mas isto, o que hoje ainda não há, isso pode já ser amanhã. Mas nós podemos discernir muito bem e saber como devemos ordenar essas palavras. Está certo que o Senhor veio para trazer a paz. Paz àqueles que viriam à cruz, onde Deus fechou a paz com a humanidade. Não existe uma paz aparente para a crente, só existe a paz genuína com Deus. E a paz genuína com Deus foi trazida à existência onde a inimizade foi retirada. E a parede de separação igualmente foi retirada. Lá, Deus fez paz com a humanidade. Um ser humano que recebeu essa paz divina dentro de si, nele se cumpre a palavra, e paz na terra às pessoas do comprazer divino. Assim é, de fato, a tradução correta e certa, não somente em geral, e paz na terra, e as pessoas, todas as pessoas, elas não se interessam pela paz de Deus, e muito menos pelo comprazer de Deus. E paz na terra, as pessoas do comprazer divino, aleluia. Esse é o grande mistério. As pessoas nas quais Deus se compraz, eles têm paz com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos rapidamente a um outro tema, talvez na mesma direção, mas um outro aspecto. Miqueias capítulo 4, vocês sabem, vivemos num tempo onde em todo o mundo é falado fazer de espadas fazer arados. Vocês conhecem esse termo? Ouve-se no leste e oeste, em todo o mundo. Agora eu vos lerei da Bíblia duas coisas, estão uma coisa com a outra, e que incrédulos não podem entender. Miqueias, capítulo 4, versículo 3. aqui está, e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas e converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. Principalmente se trata aqui que reconheçamos o contexto. Então, quando é esse então? Então, vocês podem ler nos primeiros versículos a que tempo essa palavra se refere. Esse tempo ainda não é agora. Eu vos digo em breve em que tempo nós vivemos. Vamos ler Joel capítulo 4, abrir Joel capítulo 4, para vermos em que tempo vivemos agora. Joel capítulo 3, na tradução portuguesa. Você sabe, uma das palavras mais poderosas de Deus está em Joel. Aqui é falando do derramamento do Espírito Santo, muitas coisas estão aqui tocadas. Joel, capítulo 3, versículo 10. Aqui está. E lançai a foice e fazei lanças e o medroso diga, eu sou um herói. Não sequer precisamos ler adiante. Versículo 10, 3, 10. Vocês conhecem os contextos. Forjai espadas das vossas enxadas e lançai das vossas foices e lanças das vossas foices. O profeta Miqueias diz exatamente o oposto. Não está certo? 100% o oposto. Mas então o que está certo? Ambas coisas. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Ambas coisas estão certas. Tudo está certo. Cada palavra de Deus é absoluta verdade. Mas agora o ordenamento. Agora o ordenamento. Então, quem pegar Joel 3, percebe que se trata do dia do Senhor, que entrará sobre toda a terra. Um dia, como não houve ainda. Ele percebe que se trata da última batalha, da batalha decisiva. Nesse contexto, vocês podem ler junto comigo Joel capítulo 3. Lemos, então, 11, ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Eu sequer quero ler adiante, porque se eu ler adiante, no próximo versículo, eu já teria aqui diretamente Apocalipse 14. E aqui é um número de passagens bíblicas que... Então, lançai a foice, porque já está madura a seara. Leia Apocalipse 14. Lá está escrito exatamente o mesmo. Talvez eu deva fazê-lo, para que vocês saibam que é precisamente está escrito. Apocalipse 14, aqui está, no versículo 16. Vocês todos podem ler 14, 15, eu lerei versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Isso já está bem tarde já, então. E vocês podem ler como segue, então. Talvez no versículo 19, vocês podem constatar melhor. Apocalipse 14, versículo 19. lá é falado, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Há duas colheitas. Há uma colheita do trigo, que é levada no celeiro celestial, e há uma semeadura daqueles que rejeitaram a Deus, um juízo que virá sobre todos os povos. Vocês veem o contexto, nós chegamos, voltamos a Joel 3, em ligação com o sexto selo, claramente versículo 15, Sol e lua se enegrecerão, escurecerão, e as estrelas perderão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Esse é o dia no qual Deus lutará por Israel. Nós poderíamos ir com isso a Ezequiel 38 e outras passagens bíblicas incluir ainda. Se tratou para mim somente algumas coisas que fossem ressaltadas para nos mostrar quão difícil é para as pessoas, quando leem a palavra de Deus, para ordenar as coisas corretamente. Isso então nos surpreende se eles leem a mesma Bíblia como nós lemos e não reconhecem o dia e o tempo no qual vivemos, não o mensageiro, não a mensagem, não as promessas, não reconhece aquilo que Deus prometeu. Por quê? Simplesmente porque não lhes foi concedido para ter visão espiritual na palavra, para repartir a escritura corretamente e colocar tudo no contexto certo, no período certo. Quem, por exemplo, lê os evangelhos também tem que discernir o que foi falado para Israel, o que é para a congregação, do que se trata aqui, do que se trata lá. Se o Senhor diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado ou aconteça no inverno, então eu não tenho nada a ver com a coisa. Isto se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Tito, ele arrasou a cidade. E Josefo, um dos escritores de história daquele tempo, ele explicou nas suas obras que nenhum dos verdadeiros crentes em Jerusalém ficou para trás, tinha ficado para trás. Porque o Senhor lhe havia dito, quando virem a cidade cercada de exército, então fugi às montanhas da Judeia. E eles fizeram isso e obedeceram à voz do Senhor. Sequer um verdadeiro crente morreu. Quando a cidade foi arrasada, foi colocada ao chão, havia pessoas que haviam reconhecido em função das coisas que acontecia ao seu redor, a que hora estava no relógio. E eles não voltaram para suas casas para pegar os seus bens, mas eles se colocaram a caminho. Agora a mesma coisa, quem está informado sobre as coisas divinas, sobre aquilo que está acontecendo, somente pessoas que ouviram a mensagem profética para esse templo. Vocês talvez não estejam sempre de acordo, mas ainda está escrito que a palavra profética alumia como clara luz em um lugar escuro. Não é a palavra de um evangelista que hoje prega. Ou seja, um evangelista diz isso, o outro diz outra coisa, e o terceiro vem com uma outra interpretação, e o quarto ainda passa por cima dos outros três e traz a sua própria. Não se trata disso. Também não de próprias profecias. Se trata da palavra profética. Se trata E muitos receberam o dom da profecia e ainda atuam esse dom até hoje. E eles viram a palavra profética que se cumpre diante dos nossos olhos, pisam com seus próprios pés sobre ela. Hoje nós estamos numa época profética. Hoje não se trata de obra parcial da sua ou da minha profecia. Hoje se trata da plena profecia da palavra de Deus, qual seja da palavra profética. Eu já encontrei muitos e posso incluir-me a esses que entrei em grande aflição, como outros que ouviram profecias humanas, que tive que passar coisas terríveis em corpo, espírito e alma por causa disso, mas não encontrei ainda ninguém o qual causou o dano de ouvir a palavra profética. Pelo contrário, a estes foi ajudado a partir de Deus. E por isso nós colocamos o grande valor sobre na palavra profética. E se vocês em Apocalipse 19 lerem, lá está escrito do espírito da profecia e o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O espírito, não o dom da profecia. O espírito da profecia é uma grande diferença. Nós saímos da obra parcial para o pleno. Mesmo no ministério do irmão Branham, nós percebemos, nós sentimos como foi de clareza a clareza, de conhecimento a conhecimento, de iluminação para iluminação, como tudo caminhou assim. Também ele só pôde trazer as coisas como lhe foram mostradas e reveladas por Deus. Vocês sabem, também nisto, Deus teve tal preocupação na qual um ser humano não teria pensado. O que eu sabia de um conselho de salvação de Deus? O que eu sabia de tudo aquilo que está passando hoje no ano de 55? O que eu podia saber naquela época? O que em 1958 eu podia saber? Quando, de repente, em uma quarta-feira, eu fui a dois desses irmãos, a Leo e Jim, e disse, eu vejo que entre Branham e todos os outros evangelistas há uma grande diferença. Vocês podem enviar as suas pregações? Assim começou. E quem se preocupou, quem tomou, de repente, a decisão, colocou no coração a decisão, porque eu tive que expressar isso. Desde esse tempo, eu recebi todas as pregações. Eu pude crescer junto. Eu não pulei de algum lugar, mas simplesmente, no reino de Deus, eu caminhei junto, espiritualmente, cresci junto. 3-4 semanas após a pregação foi ter sido mantida lá, chegou aqui em Crefeld. E eu não ouvi uma vez só, eu ouvi muitas vezes. Então chegamos a um ponto que eu desejo mencionar brevemente. Muitos daqueles que se dão a pregar a mensagem da hora, na minha presença, não pregariam o que pregam. Eu conheço duas coisas muito bem: a Bíblia e as pregações do irmão Branham. Quanto é dito que é do irmão Branham? Quantas coisas são interpretadas que não tem nada a ver com Branham? E a multidão, os povos, ouvem muito bem quando é dito isto é algo, isto o irmão Frank ainda não publicou. E então isso vem, isso é uma coisa, isso é uma isca. Você pode imaginar, é uma isca. Faça uma coisa assim misteriosa, empacote direitinho, com um papel de Natal, e então vocês podem vender isso muito bem. Há muitos faladores que enganadores que não têm nenhuma noção de chamar o divina e responsabilidade divina, muito menos têm uma noção disso, mas simplesmente tem que ser assim, porque faz parte do decorrer do tempo do fim. Eu creio que Deus nos concedeu graça e que não a partir de nós, mas porque Ele vela sobre a sua palavra e também sobre o seu povo que recebeu a sua palavra. Ele não nos deixa de cair engano, engano, mas também guia a nós de clareza a clareza. Mas também isto sempre valerá, que pessoas que abandonam o caminho reto, eles vão no caminho de Balaão. Um outro caminho não lhes resta. Então, certas coisas surgem neles, então, e eles então revelam a sua própria natureza, que anteriormente eles ainda conseguiam ocultar. Voltemos a esta palavra ou essas duas passagens. Numa está escrita: então, fazei arados, de arados espadas e pontas de lança, e então a última batalha nos é descrita, a batalha do Armagedom, no vale de Megida, na planície de Josafá, o que já passamos algumas vezes. Lá haverá a última batalha decisiva. Quando tiver acabado e o Senhor retornar para introduzir o milênio, em todos os instrumentos de guerra podem ser mudados de novo, podem ser retransformados para que a coisa na videira possa ser feita. Tudo no seu tempo. No contexto certo, também isto, nisso poderíamos ir a Isaías 65 e outras passagens bíblicas, muitas outras, para nos mostrar como isso acontecerá. Um pensamento eu desejo aqui de Miqueias 4 dizer, versículo 3, quero ressaltar ainda, e também do Novo Testamento, mais uma vez ler, como já ontem à noite ou ontem à tarde foi feito. Miqueias 4, versículo 3. E julgará entre muitos povos. Agora eu lerei Mateus. Por favor, abram junto comigo. Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Vocês percebem quão precisas as palavras cabem uma na outra? Eu vos leria ainda do profeta Isaías, o segundo capítulo, para que vocês saibam que faz parte. Isaías, capítulo 2, aqui está de forma parecida, como já lemos, no versículo 4, Isaías 2, versículo 4, e ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Se agora contemplarmos quando esses profetas viveram, Isaías viveu, por exemplo, 810 anos antes da vinda de Cristo. Todos outros, épocas totalmente diferentes. E eles, através do Espírito Santo, em harmonia divina, eles escreveram aquilo que, por através de inspiração, lhes foi participado. Se hoje alguém, a partir do mesmo Espírito de Deus, é inspirado, então ele formará a mesma harmonia na palavra, porque não há contradição, não pode haver contradição. Exteriormente, pode até parecer, mas de fato, não pode ser. Mas, se vocês em Isaías 2, versículo 2, lerem, lá está escrito o tempo do fim. No tempo do fim, acontecerá que o monte do templo do Senhor será firmado firmemente na ponta dos montanhas. Então falaram, vamos ir à casa de Deus e ao povo de Deus. O que é? Mostra-nos aqui já a passagem para o milênio. Quem quer que nós façamos duas ou três comparações que estão num outro nível? Abram comigo João 17. Nós temos que utilizar o tempo para contemplar tanto a palavra de Deus quanto possível, com um pensamento, que nós sejamos ajudados a palavra de Deus, que nós possamos vê-la, nos compreendamos melhor nos diversos contextos. João 17, 21, muito conhecido de todos nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sobre a união também é falado muito, mas há duas uniões, uma divina e uma que não é divina. Uma unidade através e com Cristo, como a cabeça da congregação, e então há uma unidade entre o anticristo. No fim, somente haverá duas coisas, falando espiritualmente. Aqui está, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Quando nós podemos ser um com Cristo, Jesus, em forma humana, como Filho do Homem, ele disse, como tu, Pai, estás em mim. Porque Deus, nesse caso, como Pai no Filho esteve, então havia uma plena unidade. Se o Filho está em você, está em mim, então essa unidade então foi restabelecida de volta a Deus. Deus em Cristo, Cristo em nós. E a unificação então foi está perfeita. Não uma unidade entre um cabeça de algum lugar, mas o que Paulo escreve aos Gálatas, na primeira carta, porque agradou a Deus revelar o seu Filho em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Somente há uma ligação com Deus, e é através de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Contigo, comigo, com todos nós. Em um clube, as pessoas podem se unir. Então, são colocados estatutos no papel, e está tudo já presente, e então cada um diz sim, mas assim conosco não funciona. Tem que haver uma unidade espiritual do primeiro crente, está, dos primeiros crentes está escrito, eles eram um coração e uma alma, eles estavam unânimes, estavam um espírito, um sentido, uma mente, uma congregação, uma verdade, um amor, tudo vindo de Deus na congregação, então se revelando, porque Cristo havia tomado morada através do Espírito nos corações dos indivíduos. Então, unidade entre os crentes, com Jesus Cristo. Cristo em você, Cristo em mim, você e eu, a ligação com Ele, um com Ele, um com a Sua Palavra, uns com os outros, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não você vê isso assim, ou você vê isso de outra forma, não. Você vê como Deus vê através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas vezes Há irmãos que ainda vão para lá e para cá. Ah, você vê isso dessa forma? Pare com esse negócio de ver. Quem se tornou vidente, agradeça a Deus e vá pelo seu caminho. Nós sempre ressaltamos, nós somos ensinados por Deus através da palavra e através do Espírito. E agora nós chegamos, todavia, o que se refere à unidade, novamente, a uma palavra especial em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Aqui, a partir do versículo 52, a partir do versículo 52, uma parte nós já lemos. Lucas 12, 52 e 53. Leiam esses versículos mais uma vez e então comparem com a paz. E o Senhor veio para trazer paz. A quem? Aquele que aceita, aquele que crê, aquele que se arranca de tudo ou se deixa arrancar de tudo, e como tal pessoa, então, essa pessoa carregará paz no seu coração. Nós também já lemos isso aqui em Lucas 12, qual seja o versículo 51. Não pensais que vim para trazer a paz à terra. Nós ressaltamos isso. Ambas coisas caminham em paralelo. Uma coisa se cumpre na semente divina, nos filhos de Deus, que de repente se torna um corpo estranho na família, na sociedade, na terra, independentemente onde nós nos encontremos sobre a terra. No momento, quando seguimos a Jesus seriamente, então nós temos que carregar a sua cruz, a nossa cruz sobre nós e segui-lo. Não haverá reconhecimento sobre a terra. Eu posso vos ler isso do Evangelho de João, no capítulo 17. Pois aqui o Senhor diz de nós como seus, para que não somos dessa terra, assim como ele não é dessa terra. Eu li de João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me desse. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Aqui está falado do nome e da palavra. Se o nome no qual Deus se revelou não foi anunciado, então nós ouviremos também a sua palavra, não somente com os ouvidos, mas com o coração. De fato, eu procuro ainda a passagem onde está escrito: vós não sois desse mundo, assim como eu também não sou desse mundo. Versículo 11. Então vamos ler versículo 11. João 17, versículo 11. Aqui está: e eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 15 é sugerido. Nós poderíamos ler, sim, todo o capítulo. versículo 14 e 15, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, ele não era desse mundo e também nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Ele também esteve nesse mundo, mas não era desse mundo. Pessoas que são nascidas de Deus, que a sua cidadania está no céu. Nós aqui carregamos aqui um passaporte, uma célula de identidade. Isso só tem a ver com a nossa nacionalidade terrena. A nossa cidadania está no céu. Deus, ele chamou para fora uma multidão de todos os povos, línguas e nações. Nós temos que nos conformar que o mundo não nos quer, que nos joga para fora, que nós não somos reconhecidos. É assim? Nós temos que aceitar isso. Bem-aventurado aquele que nem reclama, mas diz: Senhor, isso é bom assim, porque nisto eu reconheço que eu estou solto dessa terra, que as minhas raízes foram arrancadas, que eu fui nascido de novo e que eu quero ir para o lar. Nossa pátria é lá nas alturas. Abraão, ele procurava a cidade futura, ele morava em tendas. E você sabe o que ele disse? Eu procuro a cidade que Deus edificou, que tem as muralhas firmes. E Paulo escreve em Gálatas 4 que Jerusalém, lá em cima, é a mãe de todos nós. Lá nós pertencemos. Nós somos nascidos lá de cima. Dependendo da tradução, está em João 3. Quem é nascido de novo ou quem é nascido a partir de cima. Nascido de novo significa através do Espírito e da palavra ser nascido de novo. Vamos agradecer ao Senhor de coração e saber que nós, como crentes, cumprimos o mandamento de Deus, que amamos uns aos outros, qual seja, com o amor divino que se tornou revelado no Gólgota. Muitas pessoas falam do amor de Deus e não sabem do que falam. Neles, o amor vai até o ponto enquanto se caminha junto com eles. E no momento, quando talvez há uma diferença de opinião, então o amor já acaba. E assim a coisa não faz. O amor de Deus é sem limite e se tornou revelado no Gólgota. Então, Deus amou o mundo. Este é o amor que, trazido à ação, colocado à prova, o amor de Deus, tornado revelado na reconciliação, redenção, perdão, graça, salvação e tudo o que faz parte. Se nós pertencemos aos redimidos, então há reconciliação, então há perdão para você e para mim e uns para os outros. Uma coisa, isso é uma coisa óbvia, uma coisa clara para nós. Quem ainda tem esforço ou dificuldade de perdoar a outro, ele pergunta a si mesmo se o seu perdão já foi explicado, já foi esclarecido por Deus, ou se ele crê uma vez, depois crê, depois não crê, crê, não crê, hoje sim, amanhã não, e depois amanhã está na dúvida, e depois sim de novo, e depois não. Devo ainda lembrar, é 2 Coríntios capítulo 1, todas as promessas de Deus são em Cristo, sim e amém. 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Colossenses 1, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa salvação, Ele é tudo em tudo. Vamos, uma vez por todas, tomar como presente da graça perfeito do nosso Deus e não duvidemos adiante nisso. E então também nós colocaremos, poderemos colocar João 13 em ação. João 13, 34 e 35, aqui está. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que seja um amor divino que vence tudo, que suporta tudo. Nós sabemos que não é fácil. Às vezes, nós temos provações que temos que passar, coisas que vão totalmente contra nós, mas vamos prezar a graça de Deus mais alto que tudo mais, e que a fita da paz, vamos segurá-la, temos que ficar segurando firme, temos que ter a vontade para isso. Há duas coisas, dois dons. Uns, eles têm um dom direto, e que uma frase de quebrar alguma coisa da cerca, com uma frase só, já pode acontecer. E os outros têm o dom, com uma frase, o que aconteceu, já reparar o dano. Pessoas da paz são guiados por Deus à paz, e quem é guiado na paz, ele não fica irado, e que não fica cirando, ele não fala sem pensar rapidamente. Quem fica calmo, ele tem tempo para pensar antes de falar algo, até de falar logo, até pensar aquilo, sobre aquilo que quer dizer, o que causará. Então vamos pedir a Deus que nós possamos permanecer em calma e em paz, porque a ira de Deus não causa nada justo diante de Deus. A ira do homem não causa nenhuma coisa boa diante de Deus. Uma pequena coisa pode causar um dano. Então, em paz, através do Espírito de Deus, sermos guiados e pensar talvez duas vezes antes de falarmos uma coisa. Isso eu falo para mim também, assim como a todos nós. Deus considerará graça para que nós, com palavras e com obras, nós sirvamos ao Senhor e sejamos uma bênção uns para os outros, e assim cheguemos à unidade no Espírito através da fita da paz, possamos manter firme isso. Às vezes, são coisas pequenas que têm um efeito muito grande, e que Deus possa nos conceder graça de estar do seu lado e, de fato, como pacificadores, estarmos aí, pois assim está escrito. Ele uniu os dois em si e fez um novo homem como pacificador. O novo homem, o novo ser humano em você e em mim, não pode ser outra coisa a não ser aquilo que é aquele que nos gerou. E quem foi nascido de Deus, ele tem que ter a natureza de Jesus Cristo. E se tem, então se torna revelada. Que possa, pela graça, conseguir o Senhor. Temos a vontade para isso? Queremos que isso aconteça? Porque nós queremos, temos que querer, e Deus concede o querer, Ele concede o anseio. E então, Ele nos deixa saber, eu já preparei tudo, venham e tomem da minha plenitude graça e graça. Deus abençoe a todos. Amém.